minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e dois minutos, temperatura 30 graus em Porto Alegre. Olha, boa tarde, ouvintes. A gente vai ficando, estou completando aí 40 anos de jornalismo, mas sempre quando a gente estreia, a emoção, o momento que a gente vive é um momento diferenciado. Eu quero aproveitar, antes de cumprimentar os nossos convidados aqui nos estúdios da Bandeirantes, de fazer um agradecimento especial ao Leonardo Meneghetti, diretor-geral do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul, que há 13 anos e meio atrás acreditou no meu trabalho, no projeto do repórter Bandeirantes, e nós estamos aí agora no mês de julho de 2020, completando 14 anos do repórter Bandeirantes das 9 e à meia-noite. E agora o Leonardo Meneghetti me proporciona uma nova oportunidade e que me deixa emocionado neste momento, até porque eu sou um cara muito espiritualizado e aproveito, Meneghetti, para te homenagear, homenageando aqueles que eu tenho absoluta certeza que estão comigo aqui neste exato momento, no plano espiritual, que é Bira Valdez, João Jorge Saad, Ricardo Boechat, pessoas que eu tenho, e outros tantos amigos que partiram por onde eu passei nesses quase, estou completando 40 anos de jornalismo. Então, quero fazer esse agradecimento especial, porque desembargador Thompson, ex-senador, prefeito, uma figura fantástica, o José Fogaça aqui conosco, doutor Raul Ponte, olha o que é a coincidência do tempo. Eu não sabia que o senhor estaria nesse programa hoje. E o senhor foi o primeiro entrevistado do repórter Bandeirantes há 13 anos atrás, junto com Alceu Colares, Percival Pugina e Ricardo Giuliani. E o Leonardo Meneghetti escolhe para estrear esse programa no dia 13. E 13, doutor Raul, é o meu número. Eu sou apaixonado pelo número 13. Não tem absolutamente nada a ver com o Partido dos Trabalhadores, enfim, e tal. Até porque também lá atrás, quando surgiu dentro do processo da redemocratização o PT, eu era uma das pessoas que usava a bandeira do PT, que acreditava no Lula contra a corrupção, contra todo aquele modelo, enfim, o combate daquele processo político antigo. Eu não quero me estender muito, eu só quero resumir aqui e no transcorrer dos dias, enfim, eu vou expondo mais as minhas ideias, enfim, mas eu quero fazer esse agradecimento especial, Leonardo Meneghetti, a você por ter colocado essa responsabilidade, nada mais, nada menos do que são 5 horas por dia, que eu vou ter a partir desse momento, num dos canhões da comunicação, que é o microfone da Bandeirantes. Continuamos com o programa à noite, de domingo a sexta ao vivo, aos sábados também tem programas especiais gravados, enfim, e agora de segunda a sexta com esse horário, que também é uma responsabilidade muito grande, porque eu vou substituir aqui, substituir não, eu vou ocupar o espaço que um colega meu, que eu também tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande, que se encontra nos Estados Unidos, que é uma referência também no jornalismo nacional, que é o Diego Casagrande. Dito isso, quero cumprimentar os nossos convidados, uma temperatura de 31 graus, e nós recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes os nossos convidados, eu faço esse agradecimento também em nome do nosso diretor-geral, Leonardo Meneghetti. Doutor Fogaça, professor Fogaça, ex-senador da República, deputado federal, deputado estadual, prefeito, só não foi governador ainda, né? Nem vereador, porque só falta vereador e governador do estado, porque já passou por todas essas etapas. Aí, seja bem-vindo, prazer muito grande em recebê-lo.
Tem um amigo que diz que ser vereador pode ser um projeto de vida. E muitos vereadores realmente desenvolveram ao longo da sua vida uma dedicação a essa causa com muito afinco, com muita vontade e muito trabalho. Agora, para ser governador é o acaso. Não há esforço que consiga garantir, não é, essa posição. Mas é uma satisfação estar aqui, principalmente ao lado do desembargador Thompson Flores, do ex-prefeito Raul Ponte. Está chegando aí o presidente da Assembleia Legislativa. E aí à disposição para nós debatermos os temas dos bastidores da política. Né?
Os bastidores do poder.
Bastidores do poder.
É verdade. Desembargador Thompson Flores, eu sempre digo que o senhor é uma referência, né? E tem no DNA, seu avô foi um dos grandes ministros da Suprema Corte do nosso país. Eu vou lhe confessar, o senhor pode... Eu tomei a liberdade, eu estou em plena campanha. Cada vez que eu vou a Brasília, eu quero duas vagas no Senado. Uma para o Sérgio Moro e outra para o senhor. Os dois preparados aí. O senhor é uma referência. Foi um grande presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é um tribunal hoje que é uma referência nacional. Seja bem-vindo também. Prazer muito grande recebê-lo. E um dos homens mais inteligentes e educados que eu tive a oportunidade de conhecer. Obrigado.
Meu estimado jornalista, é uma honra estar aqui. Primeiro quero agradecer as referências elogiosas à minha pessoa, ditadas mais pelo coração e amizade do que realmente da sua realidade. Mas realmente é um prazer. Quero cumprimentá-lo por essa nova etapa da sua vida profissional, que é tão rica, né? 14 anos, né?
É, 14 anos aqui
na campanha. Então, há bastante tempo, o senhor é um dos homens mais ouvidos do Rio Grande, tanto é verdade que aqui temos grandes expoentes da política. O senador Fogaça, o ex-prefeito Raul Ponte, está vindo o chefe de um poder agora, que é o presidente Lara, né, para assistir. E eu tenho certeza que, digamos, cada qual na sua esfera de atuação vai poder trazer, digamos, aqui alguma contribuição para os seus ouvintes, que são as pessoas mais importantes do programa. Né? São aqueles que, naturalmente, vão querer extrair, digamos assim, de tudo que for dito aqui, as experiências que cada um pode trazer na sua esfera de atuação. Parabéns.
Muito obrigado. Eu quero dizer, doutor Raul Ponte, que eu passei por vários veículos de comunicação, trabalhei na Globo, trabalhei no SBT, trabalhei na Manchete, trabalhei na Folha de São Paulo, na Editora Abril, e nenhum deles eu tive... me senti tão em casa e tão bem para fazer o jornalismo que eu sempre quis fazer, que é um jornalismo polêmico, crítico, opinativo, como é o Grupo Bandeirantes. Então, com muita responsabilidade, e eu trago a frase de João Jorge Saad sempre comigo, né? Imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, a procura da verdade. E aqui eu me sinto muito, muito à vontade no Grupo Bandeirantes. Quero lhe cumprimentar e lembrar que há 13 anos e meio atrás, quando estreou o programa, estava o senhor com o seu Colares, Ricardo Giuliani e Percival Pugina. Seja bem-vindo. Prazer muito grande recebê-lo.
Eu te agradeço o convite, né? Também cumprimentar os demais participantes aqui do debate e salientar que esse tipo de programa estava desaparecendo, sumindo, né? Nós praticamente estávamos até pouco tempo restritos a acho que um ou dois programas com um caráter mais de debate, de polêmica, de discussão no ar sobre temas que tratam da política. Eu acho que é uma boa Bandeirante recuperar esse horário, recuperar esse formato, né? Eu também faz muito tempo que não... por não estar no cargo, talvez, mas não tenho participado nem tido a oportunidade de participar de debates e discussões, com exceção, talvez, do programa que tem na Guaíba, que mantém esse formato também, mais ou menos, do debate, do contraditório, né? Eu acho que é importantíssimo que isso se reconstrua aqui, se amplie, né, as possibilidades disso na imprensa gaúcha.
Sejam bem-vindos. Prazer muito grande recebê-los. 2:11, 31 graus. Eu sempre digo assim que, e o doutor Raul Ponte, ele tem razão quando nos bastidores aqui nós conversávamos rapidamente, assim, uma conversa relâmpago, e eu falava, olha, eu não entendo esses partidos políticos com a experiência que tem José Fogás, que já foi prefeito, né? Com a experiência que tem Raul Ponte, que já foi prefeito, tem que botar gente nova, tem que renovar, enfim. Eu estou falando em termos, por exemplo, de uma eleição municipal na capital do Rio Grande do Sul, e a imprensa tem uma certa culpa com relação a isso dentro dessa, digamos assim, filosofia, não sei se estou usando o termo correto, de ter que renovar. Vamos renovar? Claro que tem que renovar. Tem que renovar. Mas tem que aproveitar aqueles que têm experiência e que são responsáveis, e que sempre foram responsáveis e que têm compromisso com o presente e com o futuro da nação. Porque nós estamos aí com a fotografia do Congresso Nacional. Eu tenho ido seguidamente às segundas-feiras de manhã e volto à noite a Brasília, e eu tenho ficado surpreso, assim, no ponto negativo, do que eu tenho assistido em Brasília pelo tempo que eu passei em Brasília. Eu passei 14, 15 anos em Brasília, numa época que senador da República, José Fogaça, eu peguei Josafá Marinho, eu peguei Mário Covas, eu peguei Teotônio Vilela, eu peguei Nelson Carneiro, eu estou citando Paulo Brossard, Daniel Krieger, na Câmara dos Deputados, JG de Araújo, Jorge Del Bosco do Amaral, Thales Ramalho, Rosa Flores, Nadir Rossetti, Colares, Freitas Nobre, Franco Montoro, e aí Ulisses Guimarães, doutor Ulisses, que sempre quando alguém perguntava para ele, está ruim essa legislatura, e ele respondia, espera que a outra vai ficar pior ainda. Sempre tinha essa frase, doutor Ulisses. Eu estou levantando essa questão aqui, para que nós possamos, na abertura do programa, colocar para os senhores fazerem uma avaliação do ontem, o hoje e o futuro da nossa nação, do nosso país, dentro do contexto político, social, econômico, e não é só dentro do contexto político e econômico, nós estamos vivendo isso também no campo social. O que está acontecendo? Né? E se a gente for fazer uma análise a nível mundial, onde nós conseguiríamos pegar hoje alguém com uma referência próxima de Churchill? Onde é que nós conseguiríamos pegar uma referência? E aí posso citar vários nomes, enfim, no cenário mundial. O que está acontecendo? Qual é a avaliação que os senhores fazem? Quem é que começa aqui? Doutor Fogás, professor Fogás. O que está acontecendo?
Os mais jovens primeiro, então.
Os mais jovens primeiro.
Olha, Milton, eu acho que nós estamos vivendo realmente uma época de transição. Não creio que esse momento, que é um momento que não permite aflorarem alternativas consistentes para uma livre opção do eleitorado, para uma livre opção da cidadania, que esse é um momento em que nós estamos meio emperrados. Né? A máquina do processo político ela está muito emperrada. E é óbvio que há todo um mundo em movimento, né? Em ebulição, que está aí na expectativa de uma verdadeira, de uma efetiva mudança. Estamos mudando o Brasil de hoje é diferente do de ontem, mas eu creio que ainda não plasmamos a forma, o formato definitivo do nosso mais consistente modelo democrático. Né? Um modelo democrático que vai precisar ter poucos partidos, né? Que a característica do presidencialismo, muito mais do que o parlamentarismo, o presidencialismo se caracteriza por um número razoável, equilibrado de partidos, para que as grandes correntes de pensamento, com as suas variantes internas, variáveis internas, as grandes correntes do pensamento se expressem de forma efetiva, tanto no governo quanto na oposição. Né? Como a gente vê em países onde o presidencialismo é absolutamente mais estável e mais razoável deste ponto de vista. Então, o que eu quero dizer é que eu sempre tive essa noção de que nós temos um presidencialismo extremamente instável, não gera nenhuma segurança do ponto de vista político, nem para o cidadão e nem para as instituições, e, ao mesmo tempo, acaba determinando uma situação como essa. Os presidentes da República, com quem eu trabalhei, sim, e convivi, uhum, ao longo desses, uhum, últimos 30 anos, nunca tiveram mais do que 15% da Câmara dos Deputados, que é a principal casa do Congresso.
Eu lembro na primeira
eleição... É impossível governar com 15%.
Eu lembro na primeira eleição que o Lula foi eleito e ele tinha, olhou para o lado, ele tinha 11% de sustentabilidade, aí teve que fazer o famoso governo de coalizão, enfim, e tal. 11%. Quer dizer, o presidente da República é eleito com uma votação expressiva, que nem ele foi naquela época, e chega no Congresso, chega no Palácio do Planalto com apenas 11%. Não consegue governar.
Um pouquinho mais, mas o raciocínio está correto. É. Né? Aquela eleição, se elegeu, só o PT elegeu 91. Então, daria mais aliados mais sólidos ali, teria no máximo 20%. Chegaria 20% com o PCdoB. Mas o raciocínio está correto. O problema é o sistema eleitoral, como está montado, a facilidade da organização partidária que a legislação permite, vai criando o voto nominal, que eu acho que é a pior coisa de tudo que tem nesse conjunto de erros ou insuficiências do nosso sistema eleitoral, o voto nominal. Ele é o grande estimulador da corrupção, da disputa desenfreada, às vezes dentro do próprio partido. Então, essas questões, eu acho que elas estão diagnosticadas. O problema é que... Como é que muda? Né? Que nem essa publicidade aí da televisão. Todo mundo acha que tem que defender o meio ambiente. Né? Mas por que, que não? As coisas não acontecem. O Congresso, do jeito que ele está montado, ele não vai se autorreformar. Porque ele está estruturado exatamente em cima dessas questões que são antipartido, que são antipartido, que são antiprojeto político, antiprograma. É um amontoado de individualidades. Esse é o que chegou o sistema eleitoral que nós temos. Então, ninguém administra nada, nem... O Fogaça foi prefeito aqui. Eu também. Eu era extrema minoria. Nós tínhamos 10, 12. No pico chegamos a ter 14, acho que foi o momento maior aqui. Em 30 e tantos. Quer dizer, nunca tive a maioria. Então, o sistema está errado. Porque... qualquer pessoa que assuma o executivo, via presidencialismo ou via parlamentarismo, ele tem que ter o mínimo de governabilidade. Ele tem que ter o mínimo de governabilidade, senão não funciona. Se eu vou ficar brigando diariamente com a Câmara, com a Assembleia, em função disto, ou se eu não tenho respaldo para implementar o programa pelo qual eu me elegi, isso já é uma contradição. É uma contradição que mostra que esse sistema está errado, tem que ser mudado, tem que se alterar isto. Agora, as últimas tentativas todas foram fraudadas. Foram frustradas. Frustradas porque não avançou. Não avançou. Agora, com essa tabelinha de ir aumentando a cláusula de desempenho aí, a cláusula de barreira, e o fato de terminar a possibilidade da coligação proporcional, Acho que isso aí começa, se isso for mantido, mas é que vai demorar muito tempo. Uhum. Se isso for mantido, melhora um pouco o sistema. Eu, pela minha experiência aí, e trabalhei academicamente nisso também, fui professor de teoria política muito tempo na Unicinos. O nosso sistema é o mais atrasado do mundo. Não pode ser pior do que o nosso, um voto nominal, financiamento ilimitado e nenhuma garantia.
Quer dizer, o voto proporcional?
O voto nominal, o voto proporcional eu acho que está correto, é o mais democrático que tem.
Quando o senhor fala em voto nominal, o que o senhor quer dizer com
o
voto?
Eu voto no indivíduo. O voto no indivíduo, na pessoa.
O senhor quer que vote no partido?
Que vote num programa político.
Lista fechada e vota no partido.
Claro, uhum. Claro, como é predominantemente em todo o mundo. Quer dizer, todos os países europeus são assim. Aqui na América Latina, não sei, acho que não tem nenhuma exceção. Todos também são assim. Aqui no Uruguai, na Argentina, você vota num sistema de identificação programática, de identificação partidária. Né? E isso te garante. Agora, o que nós vemos hoje no Congresso Nacional? Quer dizer, o cara sai e forma outro partido. Briga por razões as mais estapafúrdias, às vezes não tem nada a ver com o programa, com a política, com nada. O sujeito... Né? Ou por espaço, ou por interesse mesquinho, ou por alguma coisa muito particular, e forma outro partido.
14h23, temperatura 31 graus, vou fazer um intervalo e retomamos com... Estou com um intervalo aqui atrasado, como hoje é o primeiro programa, tenho que ainda me adaptar aqui, e aí eu retomo com o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, desembargador Thompson Flores, agradecendo aqui também a presença aqui nos estúdios da Bandeirantes nesta tarde conosco na estreia do programa Bastidores do Poder, ex-prefeito, ex-senador da República, deputado federal estadual José Fogaça, o ex-deputado federal estadual, prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, os nossos convidados aqui. Vou fazer esse breve intervalo aqui, lembrando que... A produção do programa tem Matheus Suminski e Vicente Medeiros, a mesa de áudio Mário Almeida, na central técnica Edson Leandro, Vinícius Barassi e Norival Santos, e a direção geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Vou fazer esse intervalo, 2h25, muito obrigado aí, muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes, pelo 992-0109-49, e também você tem as imagens dos estúdios da Bandeirantes em qualquer lugar do planeta, só colocar aí no Facebook Band RS com as imagens e o áudio desta tarde 13 de janeiro de 2020, a estreia do programa Bastidores do Poder, que é um programa tradicional na Bandeirantes São Paulo, que está estreando hoje. 2h25, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Borrachas Azenha e Roslanque Autopeças, mais de 40 anos de tradição. Amplo estoque de peças e acessórios, suspensão, freio e embreagem, correias, mangueiras, lubrificantes e aditivos, canaletas, perfis de borracha, guarnições de porta-mala, palhetas, calhas de chuva, calotas e tapetes, serviço de mão de obra, injeção eletrônica, geometria 3D e balanceamento. Avenida Azenha 541 e 561, Rua Professor Freitas e Castro 311. Fones 3223-2688 e 3029-5220.
Antigamente, os cartórios de protesto publicavam nos jornais locais os nomes dos devedores que não haviam sido localizados. Agora, isso mudou. Ficou mais fácil descobrir quem foi protestado sem ter que procurar num jornal. Os editais com a lista dos devedores podem ser acessados gratuitamente pela internet em protestors.com.br. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de evitar a inadimplência.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas.
Um produto interessante, indispensável para você. Mais saúde e higiene é com o Ecobidê. Liberdade para as crianças e com mais autonomia. Tudo isso aliado a uma grande economia.
Venha conhecer o novo conceito de higiene íntima, Tubolândia, Alberto 2533, Porto Alegre, ou ligue 30 27 9797.
Tá pensando em ir pro litoral? A Planalto te leva, com muito mais conforto e segurança. Novas linhas para o litoral gaúcho. Aproveite nossas promoções. Acesse o site www.planalto.com.br e aproveite. Planalto, sua viagem garantida.
Primeira Hora, com Rogério Mendelski. De segunda a sexta, a partir das 5:30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes.
Nós, da Chevrolet Jardine, com duas lojas, Nilo Peçanha, ao lado do Iguatemi, Zona Sul, Avenida Cavalhada, alcançamos a histórica marca de 110 mil Chevrolet 0 km vendidos. Nosso grupo tem 8 revendas Chevrolet no estado. Somos conhecidos como a revenda que não perde negócio. Sempre que lembrar de Chevrolet, lembre Jardine. Sempre que lembrar da melhor negociação, lembre Jardine. A revenda com o maior estoque Chevrolet à pronta entrega. Jardine é a revenda que não perde negócio. Respeite a sinalização de trânsito.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Bastidores do Poder,
na Rádio Bandeirantes.
Duas horas e 30 minutos, estamos com o nosso Bastidores do Poder. Muito obrigado aí pela audiência, você participando pelo 992010949. Tem muitos ouvintes aqui me perguntando se acabou o Repórter Bandeirantes. Não, não. O Repórter Bandeirantes é às 9 da noite. Das 9 à meia-noite, de domingo à sexta. E para quem gosta do rádio, tem aos sábados também, os principais programas. Aliás, o programa vai estar muito bom hoje à noite. Já convido a você, a partir das 9 da noite. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, nesta tarde, uma tarde bonita, uma tarde ensolarada, para quem está na praia, para quem não precisa andar de paletó e gravata, está muito bom hoje. Recebendo com muito prazer o doutor desembargador Thompson Flores, que foi presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, que é um tribunal referência nacional, o ex-prefeito José Fogaça, ex-senador, deputado federal, deputado estadual, o ex-deputado federal, estadual e prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, os nossos convidados aqui. 2 horas e 31 minutos, eu vou retomar aqui com o doutor Thompson Flores. Estamos falando sobre esse modelo eleitoral, enfim. O caminho seria, doutor Thompson Flores, muitas pessoas dizem que o caminho seria o voto distrital. O doutor Ponte tem uma visão sobre a lista fechada, enfim, né? Reduzir o número de partidos, que se o STF não tivesse considerado inconstitucional alguns anos atrás, hoje, e naquela cláusula de barreira que foi determinada em 5%, nós não teríamos esse número de partidos que nós temos hoje, enfim. E eu não sei também, vou perguntar aos senhores, qual é a avaliação que os senhores fazem sobre o voto facultativo, porque na maioria dos países que eu tenho realizado cobertura nas eleições, o voto ele é facultativo, né? Com raríssimas exceções no Uruguai, por exemplo, que o voto é obrigatório. Mas saindo do Uruguai, indo para o Paraguai, para a Colômbia, onde tive agora recentemente, o Chile, enfim, todos é voto facultativo. A Argentina, voto facultativo. E aí, desembargador Thompson, que podemos, qual é a avaliação sua?
É um prazer realmente participar deste programa, principalmente já ouvindo a participação de dois importantes políticos da história recente do Rio Grande do Sul e do Brasil. Acho que nós todos estamos de acordo que a reforma eleitoral, digamos assim, ela está na ordem do dia, né? Ela englobaria partidos políticos, legislação eleitoral atualizada, o próprio papel da justiça eleitoral nesse sistema todo. Todos nós, digamos assim, o diagnóstico, nós mais ou menos já chegamos a um consenso. O que precisaria ser feito? A terapêutica é que, digamos assim, é a dúvida. Qual desses das soluções possíveis é que poderia ser adotada? Vamos começar com a questão do número de partidos. Eu agora estou falando aqui como juiz eleitoral. Uhum. Eu faço parte hoje do Tribunal Regional Eleitoral, na composição, como membro titular. Uma das últimas emendas constitucionais à Constituição passada, ainda de iniciativa do então presidente José Sarney, acho que foi a emenda número 25 ou 26, foi a que convocou a Constituinte, inclusive, se fez ali uma pequena reforma. E ali se inseriu, digamos assim, uma cláusula mínima para a sobrevivência de um partido político, né? Era um percentual, acho que era em torno de 5%, que permitiria, digamos assim, esses partidos alçarem-se à vida política. O papel dos partidos políticos é fundamental. Eles, digamos assim, eu acho, nós estamos aqui a discutir, inclusive, no Brasil, a questão da candidatura avulsa. Me parece que, pelos termos claríssimos da Constituição, se não alterar a Constituição, ela é inviável, porque realmente a Constituição ela estabelece um monopólio dos partidos em relação às candidaturas. Se teve, digamos assim, me parece, uma vez eu tive a oportunidade de ler sobre essa matéria, se quis evitar, digamos assim, que lideranças individualistas desvinculadas de partidos, por exemplo, um Hitler, um Mussolini, um Stalin, por exemplo, não surgisse no Brasil. Agora, eu sempre lembraria que esses três que nós mencionamos, para um político, digamos assim, mal intencionado desse perfil, ele jamais deixaria de ter um partido acessório, como esses três obtiveram. Então, mas, de qualquer sorte, a importância da política, da vida política, não tem como se excluir os partidos políticos. O que nós vamos poder, digamos, discutir é o que está havendo hoje. O senhor iniciou o programa. Hoje um Churchill seria possível? Um De Gaulle?
Sim.
Um Franklin Roosevelt?
Uhum.
Por que essas personalidades... Esse fenômeno que nós notamos aqui não é um privilégio nosso. Quer dizer, nós estamos notando isso em todos os países. Vamos à França, campeã das liberdades. Tá? O que nós percebemos hoje, nesses últimos, digamos, 60, 70 anos, houve um aumento da participação política dos diversos segmentos sociais, mas, ao mesmo tempo, se observou um fenômeno, e esses países também obtiveram um desenvolvimento econômico muito superior ao que tinham, mas, ao mesmo tempo, houve um fenômeno inverso. Uhum. Isso aí caberá aos cientistas políticos e sociólogos explicar por que a representação política, em termos de qualidade, caiu. Isso eu me refiro desde o Parlamento Nacional aos estados, municípios. Se verificou o quê? A qualidade do parlamentar, do político, perdeu, digamos, substância. Vamos no nosso Brasil. Vamos pegar uma pessoa que até 5, 6 anos atrás estava convivendo conosco e, se vivo fosse, estaria aqui no seu programa certamente. Paulo Brossard de Souza.
Sim.
Paulo Brossard, quando proferia um discurso, e eu tenho presenteado por ele os dois volumes dos seus discursos dos 8 anos de Senado, era uma aula. Por exemplo, quando ele estudou o endividamento do Rio Grande do Sul, ele fez realmente... E o Brasil inteiro parava para ouvir. Eu faço um desafio ao senhor hoje. Qualquer parlamento estadual, federal e municipal, Alguém para para ouvir?
Não, eu vou, desculpa ele interromper, eu parava, eu ficava assim, ó, ninguém se mexia quando ele ia para a tribuna e o Jarbas Passarinho pedia uma parte.
Quer dizer, os dois, digamos assim,
um e havia um nível.
Aí é que está. Havia uma convivência respeitosa. E eu acho que isso é muito importante na política. Por exemplo, nos Estados Unidos, a campanha eleitoral, ela cessa com a proclamação do resultado.
Uhum.
Mas, digamos assim, os ataques aos personagens são mais limitados. Por quê? Porque o presidente de hoje, daqui a 4 anos, no máximo 8, será o ex-presidente. Há, digamos assim, uma proteção à instituição da presidência da República. Há uma liturgia a se observar. Vamos direto ao ponto. Então, digamos assim, isso nós precisamos resgatar. Isso cabe aos partidos políticos, vão ter essa missão. Acho que também poderíamos o próprio papel da justiça eleitoral no Brasil, como ela surgiu, porque, a meu juízo, a justiça eleitoral, ela é, digamos assim, ela é refém do seu sucesso. É uma justiça que funciona rápido, que cumpre a sua missão.
Uhum.
Deputado Lara, é um prazer aqui revê-lo.
Está chegando nosso deputado Lara, presidente da Assembleia Legislativa.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma intervenção, talvez, excessiva do Poder Judiciário Federal, do Poder Judiciário Eleitoral, no próprio processo eleitoral. Por que ela surgiu, a Justiça Eleitoral, lá em 1932? Uma obra de Getúlio Vargas, mas inspirado por Assis Brasil e um grande professor da Faculdade de Direito, hoje esquecido, mas lembrado numa praça de Porto Alegre, Maurício Cardoso. Foi ele o autor, ele foi ministro da Justiça de Getúlio, foi ele o autor. A criação da Justiça Eleitoral não passou pelo Congresso Nacional, porque em 1932 o Congresso estava fechado, era o governo provisório da Revolução de 30, e ele elaborou solitariamente, claro, o presidente Vargas deu a missão para ele, e o nosso primeiro Código Eleitoral saiu por decreto. E a Justiça Eleitoral também foi criada por decreto. Qual era a finalidade? Assegurar-se que aquela verdade colocada na urna seria, o resultado seria depois, na publicação das listas, né? Para evitar o voto a bico de pena que havia na Primeira República, que deturpou o processo. Uhum. Havia, digamos assim, um dos motivos, uma das aspirações da Revolução de 30 era a lisura do processo eleitoral, que no Brasil criou-se a figura da Justiça Eleitoral. Mas eu acho que ela foi aí, eu digo, refém do seu próprio sucesso, porque o legislador começou a cometer a ela uma série de outras atribuições, e que me parece, aqui eu estou diante de ilustres parlamentares e ex-parlamentares, manietou um pouco o próprio processo eleitoral, né? Digamos, então, eu acho que até uma excessiva intervenção. Por que, por exemplo, nós não podemos ter jornais apoiando determinadas candidaturas? É assim nos Estados Unidos. Uhum. Aí o senhor poderá dizer, não, mas aqui até nós temos, sim, mas são tantos os requisitos estabelecidos que na prática não há. Então eu acho que, digamos assim, talvez, isso aqui eu estou falando da minha parte como magistrado, então, eu acho que isso aí devia, digamos, a Justiça Eleitoral retornar, digamos, ao seu conceito original, né, digamos, dar mais liberdade, claro que isso vai depender de mudanças legislativas, mas eu quero sublinhar aqui, voltando ao início da, essa reforma é inadiável.
Uhum.
E não tem, acredito que não tem, eu sei que é uma aspiração da população, não, mas eu quero um candidato que não seja de partido político, que não seja, eu acho que isso é um equívoco. Acho até que numa reforma não deveria se impedir. Nos Estados Unidos existe a candidatura avulsa.
Uhum.
Pode. Mas não tem como se fazer política sem partidos políticos.
Sim.
E eu acho, agora, uma cláusula que, digamos, filtrasse o número de partidos, que hoje todos nós estaríamos de acordo que é um excesso de partidos. Eu imagino o presidente ali. O presidente, há 20 anos atrás, uma reunião de líderes era uma coisa.
Sim.
Hoje 17, não cabe na sua sala.
São 17 partidos.
Aí se torna... Um grande cientista político francês, que tem um tratado de 10 volumes, Georges Bourdieu, ele costumava dizer uma frase que eu nunca me esqueci. Aquela maioria que não se forma legitimamente na eleição terá de se formar artificialmente na hora de governar.
Uhum.
E no esse artificialmente, digamos assim, é que às vezes ocorrem alguns equívocos. Então, eu acho que um número de partidos razoáveis, né, retornar ao número. O presidente falou em 5 ou 7. Isso é razoável para uma democracia. Uhum. Agora, hoje nós estamos, eu até já nem sei, mas...
São mais de 35.
Não,
são
é possível.
36, 34, e na Assembleia são 17.
Seja bem-vindo, presidente Luiz Augusto Lara. Muito obrigado aí pela presença na estreia do Bastidores do Poder.
Na Câmara, eu acho que são 28.
Quero agradecer a sua presença. Depois nós voltamos com o desembargador Thompson. Agradeço a sua presença, enfim. Mas um assunto também que eu quero colocar depois do intervalo, que é às 14h45, né, Vicente? Tem o RB News, direto de São Paulo. É sobre a desproporcionalidade, a representatividade que nós temos. E eu li um trabalho que eu recomendo aos senhores. Eu posso até emprestar, porque eu acho que não existe mais um trabalho realizado pelo seu ex-colega, grande senador da República, Beni Veras, sobre a exatamente, do Ceará, sobre as diferenças regionais, as peculiaridades do nosso país, enfim.
O senhor me permite só lembrar um
pois
nome?
Não, sim.
Um nome que eu acho que deixou muita saudade no... A importância de que esse homem tem, Nelson Carneiro. O senhor mencionou há pouco.
Nelson Carneiro.
Nelson Carneiro foi um homem que, inclusive, do direito de família.
Legislação civil, né?
O divórcio deve-se a ele. E um homem de uma. Veio de origem humilde. Quer dizer, se elegeu senador da República várias vezes. Um homem honrado, digno. E que foi muito bem lembrado. Eu gostaria de fazer esse registro.
É verdade.
Que realmente é um homem que teve um papel de grande importância no parlamento brasileiro. Não só pelo divórcio. O divórcio foi um dos aspectos da sua trajetória, mas é um cumprimento
um
o senhor por ter lembrado.
Era um legislador nato.
Era um legislador nato.
É verdade.
O senhor disse
tudo. Colega dele.
Era um homem que era um orgulho, realmente.
Eu tive a oportunidade de ficar bem...
Me perdoe de interromper,
não,
mas
pelo
eu não gostaria
contrário.
De deixar esse
não,
registro.
Não. Eu tive uma proximidade muito com ele, porque também eu era muito... Eu tinha uma colega muito, muito amiga, profissional, o senador Fogaça deve lembrar, a Nilza Porto Carreiro, que era do Rio de Janeiro, irmã da Tônia Carreiro, e era muito amiga do Nelson Carneiro. Então, eu tive sempre um bom relacionamento, muito próximo com ele. Deputado Luiz Augusto Lara, vou cumprimentar aqui, porque daqui a 2 minutos eu tenho que chamar o RB News, direto de São Paulo.
Só para
agradecer a sua gentileza e ter vindo aqui conosco.
Desejar, Milton, muito sucesso, aliás, como tu tens sempre. O teu programa, a gente, tanto à noite e agora... durante as tardes, né, no Rio Grande do Sul, sempre da melhor qualidade, ouvindo o desembargador Thompson Flores.
É uma
É uma aula, a gente não tem vontade de parar de ouvir, esse programa poderia até às 18 horas, em vez das 16. Né? O Fogaça, que é um ícone, né, político, cultural, cidadão, né? O Raul Ponte, que é outro ícone, né? Então eu tenho certeza que por aqui vão continuar passando grandes nomes do Rio Grande do Sul e nomes que inspiram a sociedade gaúcha. Aliás, aqui, né, desde senador, prefeito, né, nós temos todos que passam por aqui realmente tem que passar por um teste de fogo antes, né? O Milton sempre diz, olha, eu não chamo qualquer um para a bancada. Não, é muito mais do que isso. Eu acho que a oportunidade que tu nos dá aqui, dá aos ouvintes, em abrir esse espaço, em dedicar mais da tua vida, realmente ajuda a construir o nosso estado. Muito obrigado.
Obrigado pela presença. O sinal marcou 2h45, nós vamos a São Paulo e voltamos em seguida com Bastidores do Poder. Tá valendo a companhia.
Bandeirantes, sempre ao lado do ouvinte.
Todos os acontecimentos da cidade, os principais fatos do dia,
rádio
tem opinião.
Bandeirantes, a rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Transmissão via satélite para mais de 1.000 municípios pelo país. A Rádio Bandeirantes conecta o Brasil. Análise e projeção dos fatos com 8 décadas de credibilidade. O que é importante na sua rua, no seu bairro e na sua cidade é notícia na Rádio Bandeirantes. Cobertura de todos os campeonatos de futebol do...
Horas e 46 minutos. A Polícia Civil de Minas Gerais afirma que mais um lote de cerveja da Becker foi encontrado com substância tóxica. Até o momento, são 3 contaminados com um composto utilizado para refrigeração. Mais de 11 pessoas já foram contaminadas. Agora de Brasília, informações com a repórter Isabel Mega.
O governo quer anunciar na quarta-feira medidas para tentar reduzir os problemas na fila do INSS. Esse foi um dos assuntos debatidos em uma reunião do ministro Paulo Guedes com os secretários. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, indicou que as soluções pensadas envolvem orçamento e estrutura organizacional.
Quarta-feira a gente fala a respeito. A gente está conversando com o ministro e estamos validando as propostas e possibilidades internamente. Desde segunda-feira passada que a gente está trabalhando, porque tudo envolve orçamento, estrutura organizacional. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de conversar internamente e buscar o respaldo técnico e jurídico.
Hoje, cerca de 1.300.000 processos em andamento no órgão estão na fila de espera, acima do prazo legal de 45 dias.
Agora são 2 horas e 48 minutos. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, opera em alta nesta segunda-feira. O marco se dá depois de 6 pregões em baixa, apoiado no cenário relativamente positivo no exterior. E agora, às 2 horas e 48 minutos, direto de Belo Horizonte, o destaque de Bruno Marum.
Pesquisadores da UFMG vão auxiliar a Polícia Federal em investigações relacionadas à autenticidade e valores de obras de arte. Somente em 2019, a corporação recebeu cerca de 300 solicitações para verificar peças artísticas que integram processos judiciais. As ações serão desenvolvidas por equipes interdisciplinares, formadas por especialistas em história da arte e química e que já participaram de análises científicas de obras apreendidas pela Operação Lava Jato. O projeto será financiado pelo Fundo Nacional de Direitos Difusos. Após a liberação dos recursos financeiros, serão comprados os equipamentos necessários para a instalação de um laboratório na UFMG e outro na Divisão Nacional de Criminalística, em Brasília, e de um banco de dados.
2 horas e 49 minutos.
RB News.
Nas noites de lua cheia, ninguém dorme no vilarejo. Meio homem, meio lobo. Se o filme é bom, com meio ingresso, fica melhor. Pagando com os cartões Banrisul, você ganha 50% de desconto no GNC Cinemas, incluindo sessões 3D.
Borrachas Azenha e Roslanque Autopeças, mais de 40 anos de tradição. Amplo estoque de peças e acessórios, suspensão, freio e embreagem, correias, mangueiras, lubrificantes e aditivos, canaletas, perfis de borracha, guarnições de porta-mala, palhetas, calhas de chuva, calotas e tapetes, serviço de mão de obra, injeção eletrônica, geometria 3D e balanceamento. Avenida Azenha 541 e 561, Rua Professor Freitas e Castro 311, fones 3223-2688 e 3029-5220.
Quando o Kia Cerato 2.0 entra na pista, ninguém é capaz de superar a sua combinação de performance e conforto. Com o novo motor, o modelo 2020 entrega uma potência inédita, sem perder nada em qualidade e segurança. Venha fazer um test drive na Kia Sun Motors e leve o Cerato 2.0 a partir de R$94.990. Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
Diploma digital é mais uma novidade do governo federal por meio do Ministério da Educação. Agora também vamos ter o diploma de curso superior no celular, tablet, computador. Mais prático, mais econômico e como tem certificação digital, é a prova de falsificações. É o MEC trazendo inovação para você. Instituições de ensino superior, acessem mec.gov.br para saber como fazer a transição para o diploma digital. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Agenda do Verão. Oferecimento: temporada de férias de verão Sesc. A força do sistema Fecomércio ao seu lado.
Vai ficar por Viamão e quer aproveitar bastante essa temporada? Em Itapuã, a estação Verão Sesc RS oferece vários serviços e atividades, como empréstimo de material esportivo, caminhada orientada, desafio de trave, vôlei de dupla, cama elástica e torneio de futebol na grama. É sempre de sextas, das 2 da tarde às 8 da noite, a sábados e domingos, com horários das 9 da manhã às 8 horas da noite. Mais detalhes sobre datas, horários e local você encontra no site sesc-rs.com.br/estação-verão.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo.
Um produto interessante, indispensável para você. Mais saúde e higiene é com o Ecovidê. Liberdade para as crianças e com mais autonomia. Tudo isso aliado a uma grande economia.
Venha conhecer o novo conceito Higiene Íntima, Tubolândia, Alberto Bin 533, Porto Alegre, ou ligue 30 27 9797.
Tá pensando em ir pro litoral? A Planalto te leva, com muito mais conforto e segurança. Novas linhas para o litoral gaúcho. Aproveite nossas promoções. Acesse o site www.planalto.com.br e aproveite. Planalto, sua viagem garantida.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
2:54, temperatura em Porto Alegre 31 graus. Muito obrigado aí pela audiência. A estreia hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso novo projeto aqui na Bandeirantes, o Bastidores no Poder. Estamos estreando. Bastidores no Poder, de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde. Na companhia agradável nesta tarde do ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, foi deputado, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Augusto Lara, está realizando um trabalho sério, está encerrando a administração dele, acabou na Assembleia Legislativa com auxílio mudança, aposentadoria dos deputados, reduziu as diárias, reduziu gastos em combustíveis, a Assembleia devolveu agora, semana passada, 150 milhões para o Poder Executivo. Importante isso. Desembargador Thompson Flores, grande desembargador, foi um grande presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é modelo hoje no Brasil. Desembargador que faz parte do Tribunal Regional Eleitoral também. Ex-senador da República, me lembro bem do Fogaça quando foi senador da República, foi um grande senador da República. Prefeito, foi um grande prefeito. Acho que cometeu um equívoco, e eu sou muito sincero, em ter ido naquela candidatura ao governo do Estado. Foi o primeiro prefeito reeleito em Porto Alegre. Se tivesse tocado o barco, Porto Alegre não estaria hoje no caos que está. Porque eu também achei que o reitor Fortunati seria o homem que ia resolver tudo. Porque o reitor Fortunati era o cara que mais conhecia a prefeitura. Veio lá da época do Olívio Dutra, do Raul Ponte, vem vindo. Quando recebeu a oportunidade, está aí as obras de Porto Alegre até hoje. E os nossos convidados aqui, seguindo o nosso debate aqui sobre o modelo eleitoral, enfim, deputado Augusto, Luiz Augusto Lara, não escutamos ainda a sua opinião.
Depois da aula que nós tivemos aqui, resta pouco a falar.
Thompson Flores.
Mas eu gostaria de dizer aula. Também, quem sabe agregar um pouco só, no sentido assim de que essa depuração que é necessária, essa peneira dos partidos e essa redução do número de partidos, eu acredito que ela gradualmente ela acontecerá ao longo dessa década. Nós teremos uma diminuição do número de partidos, mesmo sendo o melhor negócio do mundo ser um presidente nacional de partido. Porque é melhor do que a empresa mais incentivada do Brasil, né? Talvez as mais incentivadas que hoje, né, estão aí.
Marco Maciel dizia, desculpe lá, né? Marco Maciel dizia que é melhor fundar um partido político do que fundar uma empresa no Brasil, né? Porque a quantidade de verbas, de recursos que recebe, basta fundar o partido. Né?
Então, é exatamente isso. Eu vi muitos, ao longo de muitos anos, muitos políticos dizerem assim, não, nós devíamos era abrir uma igreja ao invés de estar, né? Porque era muito bom o negócio da igreja, né? Antigamente, né? Bom,
o PT agora, o Lula determinou a abertura de núcleos dentro das igrejas evangélicas no Brasil. É uma ordem nova do Lula agora.
Pois então. Então, era um bom negócio. Agora o grande negócio é partido, né? Por quê? Pelo fundo partidário, né? Mas também, né? Porque a gente sabe assim que o dinheiro que circula por ali, embora seja, né, muito bem fiscalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Ele não tem, digamos assim, toda uma filtragem como tem um dinheiro de uma ordenação de uma prefeitura, de um governo do estado, que passa ali por diversas auditorias e tribunais. Né? Então, realmente é muito mais fiscalizado o dinheiro público dentro de uma prefeitura, dentro de um governo do estado, dentro de um executivo, de um próprio judiciário, que, né, do que nos partidos políticos.
Os partidos políticos transformaram o Tribunal Superior Eleitoral em lavanderia.
Mas o que vai acontecer?
A Vajato mostra isso.
Voltando assim, o que vai acontecer? Por que eu acredito que nós vamos ter uma redução significativa, desembargador Thompson Flores, senador Fogaça, Raul Ponte? Porque começou um processo esse ano que ele começa a ser limitador. Por exemplo, poucas pessoas ainda atentaram para isso, mas esta é a primeira eleição que terminou as coligações proporcionais para chapas de vereadores, e, portanto, daqui a pouco para deputados, estaduais, federais. Significa dizer o quê? Quem não tem nominata não vai eleger nem vereador. Né? O que é a nominata? Nominata é o número de candidatos que um partido tem. Né? Dependendo da cidade, tem que ter um número X. Tá? Tem cidades de porte médio que cada partido pode ter 30 candidatos a vereador. Bom, não tem como 35, 36 partidos numa cidade de porte médio terem 30 candidatos a vereador cada um. Não tem gente para tudo isso. Então, a tendência é que os partidos menores que não tenham nominatas, nas janelas, agora em março tem uma, de troca de partido, comecem a migrar para partidos que têm uma razoável nominata. Bom, depois disso, dessa eleição, na próxima eleição, já entra uma outra regra, que é uma regra que estabelece um mínimo de coeficiente eleitoral por estado para que o partido possa se credenciar como entidade partidária nacional.
Nove estados é o mínimo, né?
Aí o partido que tem, e hoje tem muitos partidos que tem em 5 estados, em 6 estados, ele deixa de existir, ele vai ter que migrar. Então, assim, fazendo um cálculo de futurologia,
sim.
Eu acredito que nos próximos 10 anos nós devemos reduzir aí entre 12, 10 partidos políticos no Brasil em função da regra eleitoral, doutor Thompson Flores, que ela é clara, ela é sábia também, porque não se faz um processo desses do dia para a noite. Tu não pode mudar, né? Já se faz muita queixa das mudanças que acontecem de uma eleição para outra no regime da legislação eleitoral. De uma eleição para outra modificam muitas regras, elas estão se aprimorando. Agora, tu imagina tu extinguir partidos de uma... Então, isso tem um prazo. Eu acredito que aí, nessa década, aí até 2030, por aí, mais ou menos, nós tenhamos realmente achado um ponto de equilíbrio. Porque, veja bem, nós saímos ali, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, de um regime de 2 partidos para um regime de 35 partidos. Pois eu acredito que nós vamos achar o equilíbrio desses dois extremos.
Eu queria,
Dr. Raul Ponte.
Você colocou a questão da desproporcionalidade,
a representação
dos estados.
Que foi criada, Dr. Raul Ponte, que foi um esquema montado, eu lembro bem, na época, pelo Golbery do Couto e Silva. Depois tiveram os senadores biônicos, os territórios foram transformados em estados para que tivesse maioria, enfim.
Eu fui deputado federal em 90. Fui estadual aqui em 87, 90, e em 90 fui para Brasília. E eu achava isso tão lógico e tão flagrante que a primeira coisa que eu discuti na bancada, e a bancada concordou, a bancada nossa, nós éramos 35 naquele momento lá em Brasília, a bancada do PT. Claro que nós não tínhamos força para eleger, para votar nada, mas era 35. Já se fazia barulho. E aí eu digo, vou procurar, na época, né? Eu digo, vou procurar o Serra, era deputado, estava no PSDB. Eu digo, São Paulo é o estado que mais, digamos, se beneficiaria, né? Porque São Paulo tinha já o limite de 60, depois foi para 70. Eu digo, é o estado mais mal representado. Então, fui procurar o Serra. E diz, olha, né, eu sou da bancada do PT, o Rio Grande do Sul não mudava, ficava mais ou menos parecido. A mudança era 1 ou 2 deputados, não mais.
O número de deputados, isso, né?
Pela desproporção que tem hoje, porque a desproporção hoje é principalmente os menores estados, os ex-territórios, esses é um absurdo, né? Tem população para eleger um, ou eleitores para eleger um, elege 8. Isso sim que é uma fraude da representação da cidadania, né? Que é a Câmara Federal. Bem, e para minha surpresa, o PSDB naquele momento não tinha nenhum interesse em levar isso adiante. Aí conversei com outros dos partidos maiores e no fim, eu digo, olha, vamos conseguir coletar assinatura suficiente. E ficou tramitando lá. Ainda o pessoal da assessoria da casa lá, né, um deles até ligado na época ao PSDB, mas um cara que conhecia muito, sabe, manjava muito disso, ele diz, olha, não faz direto, dá uma base igual para todo mundo de um. Né? Se tu fizer direto, ele diz, isso aí não tem a mínima chance de andar aqui dentro.
Uhum.
Se fizer direto, não vai. Aí eu digo, bota um, né? Um igual para todos e a proporcionalidade a partir do 1. Eu, olha, mas não, tá bem, aceitei. Fizemos lá o projeto, tá, foi, terminou. Mas assim, eu saí de Brasília, mas não passou em nenhuma comissão.
E antes do senhor ter tomado essa iniciativa, eu lembro que no final da década de 80, eu estava em Brasília, o doutor Alceu Colares entrou com uma representação no STF, arguindo a desproporcionalidade de representação naquela época.
Sim.
Doutor Fogaça.
Mas é preciso registrar também que a Constituinte tem toda a culpa e toda a responsabilidade por essa atual distribuição de cadeiras que vigora no Brasil. A culpa é toda da Constituinte. Por quê? Houve um momento em que o doutor Ulisses Guimarães, que era presidente da Casa, de forma muito bem intencionada, propôs que se aumentasse de 60 para 70 deputados São Paulo, que realmente estava defasado, a realidade estava muito injusta com São Paulo. E todos os partidos praticamente aceitaram naquele momento essa proposta. Só que, concomitantemente, acontecia uma grande luta do estado, do potencial estado de Tocantins, que estava para ser criado, para fazer uma divisão ao meio do estado de Goiás e criar o estado de Tocantins. E, nesse momento, entre a discussão, e eu estava presente em torno dessa mesa, eu era subrelator da Constituinte, né, ao lado do Bernardo Cabral, quando o doutor Ulisses apresentou a emenda e apresentou a solução para para os dois estados, que seria incorporada a criação do estado de Tocantins no texto transitório da Constituição, o deputado que era do PCdoB de Goiás, não sei se o Raul se recorda, importante deputado do PCdoB de Goiás, propôs que Goiás não diminuísse o número de deputados. Porque é evidente que cortando Goiás ao meio, metade da população vai para um lado, metade da população, embora a parte de baixo do estado realmente fosse mais populosa. Mas, de qualquer maneira, houve ali aquele acordo de que todos os estados ficariam com 8. Mas, naquele momento, os territórios ainda eram territórios e o único novo estado que estava surgindo...
Rondônia.
Era Tocantins.
Tocantins.
Tocantins. Então, com isso, não afetava tanto. Apenas Tocantins talvez fosse privilegiado com esses 8 mínimos deputados. Não é? Mas, a partir dali, avançou a ideia de transformar os territórios em estados.
Uhum. Que porque foi Rondônia, Amapá...
Até então, ser território era vantagem porque os recursos vinham do orçamento da União. Uhum. Mas, no momento em que você coloca, ao invés de um ou dois deputados mínimos, coloca 8 deputados, que eram 4, passaram para 8, aí os territórios, ao se transformarem em estados, ganham poder, ganham força no conjunto, né? Principalmente na relação norte-nordeste. E o resultado foi que se criou o estado do Amapá, se criou
Rondônia.
O estado de Rondônia, se criou o estado de Tocantins e o estado de Roraima, mais um. Foram 4 estados. E isso, sim, produziu uma desproporção gigantesca. Né? Realmente, com o voto de um vereador de Caxias, ou de uma cidade média brasileira, falei Caxias,
sim.
Pode ser...
Canoas.
Canoas, pode sim. Ser... qualquer cidade brasileira média precisa de mais votos para eleger um vereador do que esses estados para elegerem seus deputados federais. Esta desproporção é ao que o deputado Raul estava se referindo, né? Uhum. Quando fez essa menção. Mas realmente houve uma sequência assim, de erros que eu acho que a Constituinte teve naquele momento, né? Em que as maiorias caminharam para essa ambição, né? De aumentar a representação política e aumentar também a desproporção.
Uhum. Porque agora, recentemente, do ponto de vista do judiciário, até foi feito o recálculo, já que a Câmara não assumia a iniciativa, e foi suspenso temporariamente. Mas pelos critérios atuais. Olha, isso dá uma distorção, porque não é só os quatro estados que são pequenos, é que tem outros com 2 milhões, 3 milhões, etc., que também não dariam representação de 8.
E está hoje...
Então, isso,
precisa ser revisto isso, né?
Essa é uma das grandes distorções.
Dificilmente será, viu, Milton?
Dificilmente.
Será, porque depende dessas maiorias que já estão cristalizadas, né?
Bom, e há
seria o caso, então, porque eu tenho que chamar um intervalo.
Ah, não, desculpa,
aqui.
Não, eu peço desculpas
ao senhor, eu volto com o senhor e com o desembargador Thompson em seguida, só para cumprir o horário aqui com os comerciais. Na opinião do senhor, talvez o caminho seria uma revisão constitucional, enfim, porque nós estamos diante de um quadro assim terrível, né? Eu tenho visto, por exemplo, o ano de 2019. O orçamento da Câmara dos Deputados foi 6,7 bi de Brasil para atender 513 deputados. 6,7 bilhões. O Senado, sabe qual foi o orçamento do Senado? 4,5 bi para atender 81 senadores. Aí junto o Senado e a Câmara, sabe quantos mil funcionários? 28 mil funcionários. Eu sou de uma época em Brasília que eram 300 e poucos deputados. Aliás, se entrar os 513 hoje no plenário da Câmara, não tem poltrona suficiente para os 513. Continua o espaço para 300 e poucos deputados. José Fogaça, desembargador Thompson Flores, Raul Ponte, Luiz Augusto Lara, presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, os nossos convidados faziam um intervalo. Nós voltamos em seguida, muitas e muitas mensagens, daqui um pouquinho eu coloco as mensagens em dia dos nossos ouvintes, estreando hoje, Bastidores do Poder. Um abraço ao Diego Casagrande, desejo sucesso ao Diego Casagrande, que está agora pela manhã, 10h30 da manhã, no 90 Minutos com César Cidade Dias. O Diego fez um grande trabalho aqui durante 4 anos com o Rádio Livre, e o Diego está nessa missão também, e nos Estados Unidos, agora pela manhã, 10h30 da manhã. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Queda livre é desconto, é o preço lá no chão. Queda livre é só oferta, é mais que liquidação. O preço tá lá embaixo, não para de despencar. É em toda a cidade, vem agora, é só levar. Queda livre é desconto, é o preço lá no chão.
Começou a maior liquidação da cidade. Queda livre, preços lá embaixo pra você aproveitar. Realização Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
Quando o Kia Cerato 2.0 entra na pista, ninguém é capaz de superar a sua combinação de performance e conforto. Com o novo motor, o modelo 2020 entrega uma potência inédita, sem perder nada em qualidade e segurança. Venha fazer um test drive na Kia Sun Motors e leve o Cerato 2.0 a partir de R$94.990. Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370.
Atenção! Você já bebeu água hoje? Beba água, muita água. Água pura, sem cloro, sem metais pesados, sem gosto e sem cheiro. Com importantes sais minerais benéficos à saúde. WaterSul purificadores e mineralizadores de água. Ligue e peça o seu. 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente. Visite o nosso site www.watersul.com.br.
Com internet nas escolas públicas, a gente melhora a aprendizagem e reduz desigualdades. Por isso, o MEC está ampliando o Programa de Inovação Educação Conectada. Com um novo aporte, 100% das escolas públicas urbanas aptas receberão internet. São 70 mil escolas públicas beneficiadas e quase 28 milhões de alunos conectados à internet. Secretários de Educação, saibam como conectar suas escolas em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro. Você merece o novo.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no Pão dos Pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos Pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
O Festival Internacional Sesc de Música chega a Pelotas, no sul do estado gaúcho, com a 10ª edição que busca incentivar o desenvolvimento da produção musical. O evento acontece de 20 a 31 de janeiro e já tem as inscrições abertas para participação em classes musicais com professores brasileiros e estrangeiros. A programação ainda conta com concertos e apresentações em diversos locais da cidade.
Oferecimento 10º Festival Internacional Sesc de Música.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Três horas e 17 minutos, 31 graus a temperatura, uma tarde belíssima de segunda-feira, estreando o programa Bastidores do Poder, lembrando a vocês aí que logo mais, à noite, 9 da noite, tem repórter Bandeirantes, né? Recebendo com muito prazer nos estúdios da Bandeirantes nesta noite, o ex-prefeito, deputado Raul Ponte, desembargador Thompson Flores, foi presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ex-senador, foi um grande senador. As pessoas me diziam assim: pô, Milton, o que que Fogaça faz lá em Brasília? É que o Fogaça exerceu na plenitude o mandato de senador. Ele não andava por aí todo final de semana batendo, dando tapinha nas costas dos eleitores, tem que visitar a base, enfim. O dia que o eleitor brasileiro se conscientizar de que senador e deputado é para ficar em Brasília, para trabalhar em Brasília, não tem que ficar nas asas do contribuinte, terça indo para Brasília e voltando quinta, enfim, nós vamos ter um país diferente. Senador e deputado é para ficar em Brasília. Em Brasília, trabalhando lá em Brasília, lá que ele foi eleito para ficar. Então, e olha, se pegar a história do Fogaça em Brasília, ele relatou várias matérias importantes e foi um senador importante, sim. E eu sou um jornalista crítico, faço polêmica dentro da minha linha jornalística, enfim, e reconheço o trabalho do Fogaça. Lamento que ele não tenha depois sido reeleito, como foi aqui prefeito em Porto Alegre também, foi um bom prefeito. E o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Luiz Augusto Lara. Desembargador Thompson Flores, voltando para essa questão que nós estamos aqui, né, dividindo com os nossos ouvintes sobre essa questão toda da representatividade, desproporcionalidade dentro do Congresso, enfim. A grande maioria das pessoas, não, eu acho que não tem a consciência de que o parlamento, além de ser o coração da democracia, ele representa aí muito. Ninguém consegue governar sem um parlamento, né, sem o apoio do parlamento, sem os partidos fortes, enfim. E isso é importante dentro desse quadro que nós estamos em pleno século XXI, 2020, né? Se for nesse esquema que o deputado Lara estava contando ali, que daqui a 10 anos, mais ou menos, enfim, eu vou morrer e não vou ver o que eu não vou conseguir ver.
Se me permite. Eu,
pois não, claro. Com toda essa opinião assim, importante.
Essa distorção.
Sim.
Eu diria que a expressão mais adequada talvez fosse a distorção da representatividade, ela começou com a emenda constitucional número 8, a Constituição passada, quando o presidente Geisel editou através do ato institucional a reforma política que ele entendia. Bom, ali ele criou o senador biônico e aumentou essa representatividade, digamos assim, estabelecendo que todos os estados teriam um mínimo, digamos, na representação. Mas isso foi depois, em 88, havia uma oportunidade de revisar isso aí. O que a Constituinte fez? Foi bom esse depoimento aqui do então parlamentar constituinte, o ex-senador Fogaça. A Constituição de 88 não só não manteve, como ampliou essa distorção. Uhum. Transformando, inclusive, os territórios em estados, membros, né? Com todos os encargos. Hoje nós estamos vendo. Eu gosto muito de uma frase do professor Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Ele diz hoje: o PIB brasileiro não cabe mais dentro da Constituição de 88.
Uhum.
Por quê? Porque a Constituição trouxe uma série de encargos, alguns justos, etc. Mas, digamos, há uma lei básica, digamos assim, entre receita e despesa. E aqui temos ex-prefeitos que sabem bem disso. É uma conta atuarial.
Uhum.
Se a despesa aumenta em desproporção maior que a receita, a falência é inevitável, né? Pois então, o nosso sistema, digamos, de representatividade foi ampliado, essa distorção, com a Constituição de 88. E o senhor lembrou bem, você antecipou, eu ia trazer isso. O então governador Colares, ainda na vigência da Constituição passada, que ele pegou parte da Constituição passada e parte da nova, ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo questionando isso. Na época se chamava representação por inconstitucionalidade. O Instituto é o mesmo, só mudou de nome. Mas o Supremo fez, relator ministro Moreira Alves, um grande jurista. O que o Supremo disse? Houve uma alteração na Constituição. Quer dizer, o parlamento que criou essa distorção, o parlamento é que terá de corrigi-la através de uma reforma da Constituição. E aqui eu vou fazer uma pequena crítica ao nosso parlamento, no sentido, como cidadão. Em 93, a Constituição foi sábia, ela previu uma revisão constitucional. Em 93, nós perdemos essa oportunidade. Acho que talvez nós tivemos, todos nós lembramos, quase um ano antes, houve o impeachment do presidente Collor.
Isso aí,
qualquer impeachment é um trauma na vida política da nação. Isso traz uma fratura. E claro, e eu acho que, como estava muito próximo, ninguém podia prever em 88 que o primeiro presidente eleito pelo voto direto, o presidente Collor já foi eleito na nova Constituição. Ele foi eleito em 89, tomou posse em 90, né? 15 de março de 90. Né? Então, o que aconteceu? Ninguém podia imaginar que teríamos um processo de impeachment. Bom, isso aí, naturalmente, prejudicou certamente o processo.
Deixou de lado.
Para os senhores terem uma ideia, Portugal e Espanha, que viveram momentos políticos muito parecidos com o nosso, e que tiveram ambos processos constituintes muito parecidos com o nosso, ambos com constituições, perdoe minha expressão, mastodônticas, mas eles fizeram sucessivas e várias revisões constitucionais. Eles aproveitaram e foram enxugando a Constituição, Espanha e Portugal. Foram, digamos assim, depurando daquilo que seria muito melhor. Estamos todos de acordo, por exemplo, os senhores imaginam, reforma da Previdência, idade mínima para se aposentar. Isso é algo que muda de, eu diria, de 25 anos, hoje até mais rapidamente. É uma questão demográfica. Não deveria estar engessado na Constituição. A Constituição traça os princípios básicos e cabe à lei. A lei ordinária ou complementar, atualizar esses dispositivos. Porque até porque é difícil mudar a Constituição. Portugal e Espanha aproveitaram essas oportunidades e foram, digamos assim, lapidando os seus textos constitucionais e deixando na Constituição aquilo que efetivamente deve se manter na Constituição. Repito, eles tiveram também, eles saíram de processos políticos iguais aos nossos. Né? Então, nós, infelizmente, tendo em vista a proximidade do impeachment do ex-presidente Collor, isso é uma conclusão minha, mas me parece que pertinente, bastante lógico, claro.
E tem...
O que aconteceu? Nós aprovamos 5 ou 6 emendas de revisão. Até o relator era o então deputado Nelson Jobim, que inclusive parece que fez um bom trabalho, mas não teve, digamos assim, não sensibilizou o parlamento. E nós aprovamos 5 ou 6 emendas de revisão praticamente inexpressivas. E o presidente Itamar Franco me parece que não era um homem assim que se engajou no processo, porque aí a figura do presidente da República, como liderança maior da nação, é importante o papel dele, digamos assim, num processo de reforma da Constituição. É até impensável que o presidente fique fora desse processo. Ele não vai, digamos, lidar no dia a dia, a iniciativa não é dele, mas ele naturalmente vai exercer a sua liderança política e na sua agremiação política, naqueles que o apoiam, digamos, para levar. Então, eu acho que talvez...
O senhor está colocando de uma maneira assim, ó, fazendo eu uma acho leitura que
cedo,
correta.
Eu acho que cedo correta. Ou tarde, se nós fizermos convocar uma nova Constituinte, acho que teríamos o risco de sair um texto muito pior do que está. E não sei se se justifica.
A reforma?
Acho que a reforma é o caminho certo. Temos um parlamento, o risco é grande. E traria uma insegurança enorme. Então eu acho que, digamos assim, quem sabe para a próxima eleição, onde o eleitor talvez já tivesse até prevenido, olha, aquele deputado federal, aquele senador que o senhor vai eleger, ele não vai ser, ele não vai ter apenas a missão de legislar de forma na legislação ordinária. Ordinária aqui que eu digo, é, legislação federal e legislação complementar. Ele terá uma missão a mais, quer dizer, de, talvez de fazer uma reforma com um quórum, digamos assim, é, mais reduzido, talvez selecionando alguns temas. Né? Mas eu acho que cedo ou tarde, Milton, esse é um assunto que pode anotar. Pode levar 2 anos, 5 anos, 10 anos ou 15 anos. Cedo ou tarde, nós vamos ter que nos debruçar com essa questão.
Não tenha dúvida.
E aí talvez seja a oportunidade
de fazer,
de corrigir essa distorção.
Corrigir a distorção.
Essa é na minha modesta opinião.
Não, não, e a sua opinião, sua está fazendo uma leitura perfeita. E eu aproveito até para linkar o seguinte: o presidente Itamar Franco, com quem eu convivi também, conheci muito, o senador Fogaça também, ele pegou uma situação em que o país se encontrava em profundo constrangimento, né? Não sei se os senhores lembram, lógico que lembram, o confisco da poupança da população, enfim, a corrupção, precisava aglutinar ao seu redor os partidos políticos no sentido de resgatar ali aquele momento difícil que o país estava vivendo, enfim. Foi uma situação bem, bem delicada naquele momento e justamente dentro do prazo da revisão da Constituição de 88. O senhor lembrou muito bem. Primeira vez que eu escuto alguém, olha como conhecimento, a experiência.
Do... É fantástico.
O contexto sempre ajuda muito a explicar.
Exatamente, exatamente.
É, o problema é achar o contexto certo, lógico, que o doutor Thompson Flores nos traz aqui, né? É, realmente, hoje, uma reforma na Constituinte cabe. Agora, uma nova Constituinte, eu queria dizer aqui que eu concordo em gênero, número e grau, doutor. Uma nova Constituinte, ela provavelmente ela seria a Constituinte do Facebook. Aí é complicadíssimo. A Constituinte do Facebook não dá. Porque o Facebook, né, como forma pejorativa de dizer as coisas efêmeras que a rede proporciona muita coisa boa, mas as, né, e uma Constituinte, ela não vem para ser efêmera. Ela precisa ser, de certa forma, perene. Né? Por isso que ela também não pode ser tão grande, tão mastodôntica, porque é impossível tu começar a ditar detalhes para que uma coisa que dure 50 anos, 100 anos.
A Constituição americana tem 27 emendas, dura há mais de 200 anos.
Então,
é verdade. É. E tem um detalhe, né? É, Thomas Jefferson dizia o seguinte, né? De que esse contrato social ele precisa ser revisto de tempos em tempos, né? Com a evolução da sociedade, enfim. E eu acho que nós estamos passando por isso nesse momento, né?
É, também, mas né? O problema é qual é o formato de revisão. Eu acho que o formato colocado aqui é o apropriado. Ela deveria ser enxugada para aquilo que pode ser mais perene, não necessita uma periodicidade tão frequente, tão curta de revisão. E o resto que não está ali, bom, aí é uma legislação ordinária.
A lei, quanto mais detalhista, sim, e mais extensa, Thompson, se me permite,
sim,
ela envelhece muito rápido. A realidade, eu conversava aqui com o nosso senador Fogaça, a realidade ela é muito mais rápida que o legislador.
Sim.
Então, e principalmente, por exemplo, numa área, por exemplo, costumes, dia de família. Nós lembramos o papel do Nelson Carneiro, né? Que era um homem, um visionário para a sua época. Quer dizer, no terreno de família, por exemplo, 50 anos é uma eternidade. Quer dizer, o Código Civil francês, que foi editado por Napoleão Bonaparte em 1804, ele vigora até hoje.
Olha só.
Claro que passou por reformas, mas jamais que desconstruíram a sua unidade, que é um verdadeiro monumento legislativo. Mas por quê? Porque teve a sabedoria de não ir ao detalhismo. Todas as vezes, eu acho que esse foi um... Repito... Portugal e Espanha, que passaram por momentos políticos muito semelhantes ao nosso, foram ao detalhismo. Era até natural. Estavam saindo de um período forte, politicamente forte, era natural querer se colocar tudo na Constituição para evitar que certas situações não fossem obedecidas ou retornassem. Mas o que houve? Eles tiveram a sabedoria de ir lapidando o texto. Lapidando, e hoje estão aí. Uhum. Então, eu acho que este é o nosso caminho. Cedo ou tarde, aqui temos lideranças políticas importantes, cedo ou tarde o Brasil vai se defrontar com essa necessidade. Uhum. Tomara que adote o caminho adequado.
Vou chamar o último intervalo. Antes disso, Paulo Pires, na Central Bandeirantes de Esportes, tem informações sobre a Liga. Paulo Pires, boa tarde, seja bem-vindo.
Muito obrigado, um abraço a você, Milton. Estamos acompanhando a estreia maravilhosa aí dos bastidores do poder. 33 de jogo, Copa São Paulo, tem o Inter em campo nesse momento, lá em Porto Feliz, contra o Desportivo Brasil, que é um time de São Paulo. Por enquanto, Inter 0, Desportivo Brasil também 0. É jogo eliminatório pela terceira fase da Copinha. O Inter em campo com Emerson Júnior, Mazete, Thiago Barbosa, Carlos Eduardo e Leonardo. Meio campo com Murilo, Praxedes e Cezinha. Na frente, Matheus Monteiro pela direita, Caio como centroavante, Guilherme Pato pela esquerda. Por enquanto, 0-0 entre o Inter e o Desportivo Brasil. Repita, é jogo eliminatório. Hoje à noite, a partir das 8 horas, em Franca, tem o Juventude contra o Corinthians. O Grêmio entra em campo amanhã, 15 para as 3 da tarde, em Mogi das Cruzes contra a Chapecoense. Confirmando agora, 34 de jogo, primeiro tempo, Milton. Inter 0, Desportivo Brasil também 0 pela Copa São Paulo.
3 horas e 32 minutos, 31 graus a temperatura. Vou fazer um último intervalo, voltamos na reta final aí, até as 16 horas com os nossos convidados. Daí eu retomo aqui com o Dr. Raul Ponte, ex-prefeito de Porto Alegre, presidente da Assembleia Legislativa Luiz Augusto Lara, senador José Fogaça e o desembargador Thompson Flores. Eu gostaria que fosse dois candidatos aqui a prefeito de Porto Alegre nessa eleição. Eu gostaria. O Raul Ponte no PT e o Fogaça no PMDB. Porque os dois já foram prefeitos. Né? Chega de aventura. Voltamos em seguida, está valendo a companhia.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
Com internet nas escolas públicas, a gente melhora a aprendizagem e reduz desigualdades. Por isso, o MEC está ampliando o Programa de Inovação Educação Conectada. Com um novo aporte, 100% das escolas públicas urbanas aptas receberão internet. São 70 mil escolas públicas beneficiadas e quase 28 milhões de alunos conectados à internet. Secretários de Educação, saibam como conectar suas escolas em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Procurando para onde viajar? A temporada de férias de verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, temos os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano. Informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Um poderoso feitiço arruinou sua vida por anos e anos, até que o beijo do amor verdadeiro o libertou da maldição. Meio sapo,
você me salvou.
Meio príncipe, Se o filme é bom, com meio ingresso, fica melhor. Pagando com os cartões Banrisul, você ganha 50% de desconto no GNC Cinemas, incluindo sessões 3D.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Eu acho que aproveitei o transplante como uma segunda oportunidade de viver e de melhorar. E se preocupar mais com o outro, se colocar mais no lugar do outro.
Este é o final feliz da história da bailarina e atleta Liege Galtério, transplantada de pulmão em 2011. Ela precisou de um órgão. Você pode precisar. Mais de 30 mil pessoas no Brasil precisam. Conheça a história completa de Liege em santacasa.org.br/1salva8. Hospital Dom Vicente Scherer da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
Diploma digital é mais uma novidade do governo federal por meio do Ministério da Educação. Agora também vamos ter o diploma de curso superior no celular, tablet, computador. Mais prático, mais econômico e como tem certificação digital, é a prova de falsificações. É o MEC trazendo inovação para você. Instituições de ensino superior, acessem mec.gov.br para saber como fazer a transição para o diploma digital. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Primeira Hora, com Rogério Mendelski. De segunda a sexta, a partir das 5:30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes.
Bastidores do Poder,
na Rádio Bandeirantes.
Três horas e 39 minutos, temperatura 31 graus. Na companhia agradável do desembargador Thompson Flores, do ex-senador José Fogaça, do ex-deputado e prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Luiz Augusto Lara. Estamos estreando nesta segunda-feira, dia 13. Deputado Lara, tem um número que eu gosto demais, é 13. Olha só a coincidência.
Aniversário.
Raul Ponte, 13 anos do repórter Bandeirantes, o primeiro programa, Raul Ponte, Alceu Colares, Ricardo Juliani e Percival Pugina. 13 anos do repórter Bandeirantes, estreando Bastidores do Poder no dia 13. A placa do meu carro é 5152, 51 é 6, 5, 2, 7. 6 mais 7 são 13. O número da minha casa é 355. 13, 5, 8 e 8 com 5 são 13. O número da minha casa. É dizer, tudo 13. Eu adoro 13.
Eu também, é o meu aniversário.
13 agora. É o seu aniversário?
É, mas eu queria fazer uma sugestão já no primeiro programa. Posso fazer?
Claro.
Tem que fazer um making-off do intervalo. O que é o making-off do intervalo? Porque o programa segue aqui no intervalo. Sim, sim. Depois no intervalo a gente ainda continua, né? Quando a coisa é leve, é boa, né? É instrutiva, a gente mesmo no intervalo o programa segue. Então tem que gravar os melhores momentos do intervalo aqui para colocar o ar também, que é... Acho que é uma sugestão boa para o programa, viu?
É verdade. Doutor Raul Ponte, nós estamos falando sobre as questões aqui.
Esse retomando o debate, processo político. Né, sobre...
Do 13.
Não, do 13.
Numerologia. Mas,
houve uma tentativa de mudança do sistema eleitoral e que não prosperou. Né? Na época, eu me lembro que eu estava na FAMURS ainda, e fizemos um acompanhamento disto, e pela FAMURS se esteve discutindo com aquela comissão especial lá que foi criada para aglutinar todas as propostas, etc. E realmente era muito difícil, não prosperava. Essas questões do voto que fortaleça o partido, que exista um comprometimento programático maior, essas questões aí são muito difíceis. E o que acaba sempre passando são esses casuísmos, tipo esse citado pelo Lara, de resolver o problema eleitoral aumentando a dotação, além do fundo partidário, ter fundo eleitoral, que é um critério na sua objetividade, né? Ele justifica, digamos, é uma forma de evitar o recurso privado pesar na eleição.
O senhor acha que o povo tem que pagar?
Milton?
Se eu quiser entrar na política, eu tenho que... Pois não, Paulinho, só um minutinho, deputado. Paulo Pires, Central Bandeirantes Esportes.
Tem gol do Inter na Copinha, 43 de jogo, primeiro tempo, Matheus Monteiro cobrando pênalti, Inter 1, Desportivo Brasil de São Paulo 0. O Inter passando hoje, vai pegar nas oitavas de final, ou o Paraná, ou o Red Bull Brasil, que jogam ainda hoje, 8 da noite, confirmando, portanto, Inter 1, Desportivo Brasil 0.
Nessa a gente se classifica.
Colorado aí. Mas o senhor é colorado ou não?
Gremista.
Desembargador.
Tenista.
Não, tenista. Luiz Augusto Lara.
Grêmio Esportivo Bagé. O
Grêmio Esportivo
sabe lá que eu sou abelhão.
Eu sou gremista, pronto, está aqui.
Não, mas eu pois não, dizer o seguinte, que, né, essa questão do recurso, né? Na campanha de 2014, o que foi registrado, pode ser bem mais, mas o que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral ultrapassou os 5 bilhões.
É, o negócio...
Esse dinheiro é de quem? Também não é do povo? Também não era das pessoas? Só que era extremamente restrito a grupos econômicos, a empresas que sustentaram a campanha de todos os partidos. Então,
eu acho que não
fundo...
tem que ter, deputado, desculpa eu interromper, mas eu acho assim, ó, na minha avaliação, tá, não tem que ter dinheiro público nisso aí. Teria que ser, na minha modesta avaliação, estou diante de um magistrado aqui, deveria ser o seguinte, na minha opinião, vereador, R$50 mil, deputado estadual, 150, deputado federal, 300 mil e acabou. Não pode passar um centavo com uma fiscalização rigorosa
mas
sobre
que,
isso
e acabou. Mas o que tu estás acabou. Dizendo é exatamente o que falta. O problema não é um dinheiro público para as eleições. Eu quero dizer o seguinte, o problema não é o dinheiro público para as eleições. O problema é a falta de critério da utilização do dinheiro público para as eleições. Um critério de distribuição, não para utilização. Para utilizar tem critérios, mas para distribuir não tem critérios. Deixa eu só fazer um pouquinho a respeito disso. O que acontece hoje? Bom, nós estamos vendo governadores começando a enfrentar um tema que são as caixas pretas dos incentivos fiscais no Brasil. Geralmente, os estados têm de 25% a 30% do seu orçamento distribuído em incentivos fiscais pela guerra fiscal que está no Brasil, que existe no Brasil, que se instalou no Brasil. Todo mundo concorda que empresário paga demais. Então, não é ser contra incentivo fiscal. Não há transparência, não há fiscalização nos incentivos. Aqui no Rio Grande do Sul, o secretário atual da Fazenda declarou que nos últimos 16 anos foram concedidos 85 bilhões de reais sem a devida fiscalização. Então, o que acontece? Quando governadores, não estou falando do Rio Grande do Sul, do Brasil como um todo, quando agentes públicos que têm a caneta e que podem conceder prefeitos algum tipo de incentivo fiscal não têm financiamento privado, quero dizer uma coisa, ele se anima a enfrentar alguns monopólios em cima, porque há alguns monopólios em cima de incentivos fiscais, do dinheiro público, claro que há. Bom, isso ajuda muito, porque aí ele não fica preso lá atrás com o que houve lá no financiamento da campanha, ele se sente mais à vontade. Isso é uma coisa. Então, o dinheiro público em campanha veio justamente para quebrar essa relação entre quem está financiando uma campanha e depois quer de volta o seu dinheiro ou não quer de volta o seu dinheiro. O cara está botando, ele não está dando aquilo, ele quer, de alguma forma, ele vai ter de volta para o setor, pro, enfim. Bom, o problema é que incentivo fiscal, dinheiro de fundo partidário hoje é o seguinte, ó. Vou colocar por alguns partidos, tá, que eu já conheço, o critério. Eleição municipal, agora, próxima que vem, alguns partidos estão criando critérios o seguinte, ó. Ao invés de ir X para cada prefeito, candidatura de prefeito, como tu está dizendo, de acordo com o tamanho da cidade, o número de eleitores, sei lá, critério, é o seguinte, ó, o recurso do fundo partidário será distribuído pelos deputados federais ao seu bel prazer. Não, aí não tem critério. Então, eu conheço partidos...
Tem que... um critério, mas é errado.
Não, tem um critério que é, exato, é verdade. Então, eu conheço partidos que é o seguinte, ó. Deputados estaduais não recebem dinheiro de fundo partidário, a não ser que sejam dobradinha de algum deputado federal, que aí o deputado federal dá uma pingadinha ali para ele. Prefeitos não recebem, a não ser que... lustrem as botas dos deputados federais que têm o dinheiro do fundo partidário, que é rateado na sua base. Ah, mas por que que isso acontece? Por que que é tanta força? Não, porque para cada deputado federal, computa 1,5 milhão, 2 milhões a mais do fundo partidário para aquele partido. Então os partidos nacionais estão preocupados em ter deputados federais. Para ele, se vai ter deputado estadual, ou se vai ter prefeito ou vereador, não conta na contabilidade do fundo partidário para ele. Ao menos diretamente não, né?
Do fundo senador eleitoral. Fogaça.
Do fundo eleitoral, perdão.
Mas a verdade é que o que tem que se fazer é baratear a eleição. É reduzir custo eleitoral.
É o voto distrital.
Tem duas, né, reformas, duas reformas, Milton, que reduzem drasticamente os custos. Uma delas é o voto em lista.
Uhum.
Por quê? O voto em lista não exige que o deputado pessoalmente vá de Porto Alegre à Uruguaiana ou de Torres ao Chuí. O deputado trabalha pela imagem do partido, pela proposta, o projeto do partido na sua região, e cada um trabalha na sua região porque é o partido que tem que prevalecer.
E a fiscalização então, fica muito mais fácil.
Portanto, o voto em lista não nominal, quer dizer, a lista fechada, que é a que se referiu o deputado Raul Ponte, eu concordo plenamente, reduz em grau elevado essa despesa. Ou outra é o voto distrital.
Uhum.
O voto distrital reduz também a área de circunscrição onde o candidato tem que percorrer. Então, ele pode fazer a pé a sua campanha, que é o que acontece na Inglaterra. Hoje,
de aproximar o eleitor
do parlamentar. Um dono de farmácia em Londres, de um bairro importante, pode ser candidato pela sua popularidade, pela sua tradição, pela sua história, pela sua vida partidária, enfim, e cumprimentar os seus eleitores, fazer a sua panfletagem, a sua pregação política num universo de poucas pessoas e, portanto, gastar muito pouco. Então não é uma questão entre dinheiro público ou dinheiro privado. Eu também sou contrário ao dinheiro privado, mas eu quero reduzir drasticamente o dinheiro público.
É isso aí.
E a forma de reduzir isso é pelo voto em lista e pelo voto distrital. Porque o voto em lista, ele é altamente doutrinário, ideológico, isso é importante, mas tem que ter um pouco também daquele deputado que defende a sua região, o interesse da sua área, enfim, os projetos, os recursos... E esse é o deputado distrital. O distrital é um cara vinculado ao seu meio, ao seu ambiente. Ele vai lutar para trazer verba para a ponte, para a escola, para o hospital, enfim, para o desenvolvimento da sua região. Então, são dois modelos que podem se fundir se combinar perfeitamente, que é o sistema misto.
E baratear a eleição.
Que vigora na Alemanha.
E gastar
já
menos
uma
dinheiro público.
Vencedora, publicamente, já experimentada. Né? Agora, o deputado Raul Ponte falou nisso também. Se tenta há muitos anos implantar um modelo assim, e quando está, agora mesmo, né, nesta legislatura anterior, desembargador, havia já uma proposta prevendo a implantação do sistema misto, não é? Já estava completamente moldada, acabada, dado já, digamos, o martelo pela comissão, e o presidente da Câmara, que era Cunha na época, fez uma revolução, destituiu o relator, uhum, e impôs uma mudança lá que acabou excluindo o voto, o chamado voto misto, né? O sistema misto, sistema eleitoral misto. Infelizmente, é uma luta, mas eu hoje, ouvindo o desembargador Thompson Flores, isto vai ter que acontecer. Um dia, isto mais cedo ou mais tarde terá que acontecer.
E eu espero, senador Fogaça, desembargador Thompson, presidente Luiz Augusto Lara, doutor Raul Ponte, ouvintes, que eu gostaria que fosse o último presidente da República eleito nesse sistema, o Bolsonaro. Eu gostaria que fosse, que acabasse com isso logo.
O senhor me
esse
permite?
Esse sistema todo que nós temos, dentro do contexto desse sistema.
O senhor pois permite não... só um comentário?
Claro,
primeiro que a explanação do senador Fogaça está perfeita, eu subscrevo integralmente, e que foi dito aqui também por Raul Ponte, pelo deputado Lara também. Eu faria só um exemplo histórico. Uhum. Winston Churchill, que esteve na política quase 70 anos, morreu com 90 anos, com um mandato. Ele podia ter sido o rei, terminada a Segunda Guerra, o rei da Inglaterra ofereceu para ele o título de duque. O que daria a ele acesso à Câmara dos Lordes, onde ele nunca vai poder
com disputar. 78 anos, ele foi o último mandato? Não,
o De Gaulle foi com 78. Mas ele também já estava beirando 70.
Já estava ali.
Ele recusou. Uhum. Só um Churchill para fazer isso. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, ele foi eleito, nos quase 70 anos de mandato dele, nas últimas eleições, sim, ele nem fazia mais, obviamente, porque Churchill era Churchill, no mesmo distrito. É isso que eu queria dizer exatamente. O voto distrito. Ele foi eleito sempre pelo mesmo distrito. Quer dizer, os eleitores
confiava
de Winston Churchill o conheceram ao longo de 70 anos, exatamente o que o senador Fogaça disse. Apenas esse registro histórico.
Cidadãos ingleses de grande parte da Inglaterra jamais votaram em Churchill.
Nós já tivemos o voto distrital no Brasil, no Império, que nós tínhamos o regime parlamentar.
Uhum.
Então, agora, essa experiência não é nova.
Sim, e essa experiência que nós, lamentavelmente, nós estamos na reta final, mas eu queria uma opinião rápida dos senhores. Esse modelo, que para mim também foi um equívoco, foi um casuísmo que Fernando Henrique Cardoso fez, né? PSDB hoje se diz arrependido. O Instituto da Reeleição que nós temos também não está na hora de rever essas questões da reeleição majoritária.
Eu acho que sim, eu acho que a ideia da reeleição ela tem esse caráter um pouco, teve no Brasil um pouco esse casuísmo, né? E agora eu estou mais preocupado com aquele ponto anterior que a gente está discutindo, que eu não acho que este Congresso nos próximos mandatos ele tem a condição de se reciclar ou de aprovar alguma reforma mais avançada. E acho que a experiência que está acontecendo hoje, por exemplo, no Chile, eu acho riquíssima, extremamente importante, e algo que, ou pela realidade...
Os movimentos
ou
de rua,
pela...
os movimentos sociais, é isso que o senhor está falando?
Os movimentos sociais foram importantes, mas o Congresso acabou aprovando, o governo encaminhou e acabou aprovando, que é o fato de que a população, ela vai escolher, né? Ela vai escolher se um processo de reforma constituinte se dá por um Congresso constituinte, chileno, claro, ou por uma Assembleia Constituinte soberana e exclusiva.
Só que não é obrigatório lá, viu? É facultativo.
Não sei se o voto... Mas, enfim, mas eu acho que este desafio para o conjunto da população, com voto obrigatório ou não, quer dizer, eu acho que é a forma mais clara de se recuperar a soberania popular, a verdadeira soberania popular que sustenta qualquer regime constitucional. Quer dizer, as pessoas poderem, tendo um prazo mínimo garantido de debate, as pessoas vão votar primeiro, não é? Primeiro vão votar se será por Congresso Constituinte ou por uma Assembleia. Quer dizer, eu acho que essa experiência seria interessante. Imediatamente ou a curto prazo no Brasil, realmente, este Congresso, se qualquer coisa que for votada ali, vai ser para pior.
Uhum. Mas foi como foi dito aqui.
Então, quero agradecer. Eu, lamentavelmente, eu teria tantas questões aqui para colocar, né? Mas o nosso tempo está estourado aí. Quero agradecer, deputado Raul Ponte, ex-prefeito de Porto Alegre. Muito obrigado pela gentileza. Eu estou com o pé, eu acho que estou com o pé direito, porque no primeiro programa, há 13 anos atrás, o repórter Bandeirantes, estava o Raul Ponte. O número 13, eu gosto do 13, eu acho que vai dar certo.
Quem mais? Quem mais? Poder Raul, aí. Raul Ponte? Hein? Quem mais estava?
Estava o seu Colares, Raul Ponte, Ricardo Giuliani e Percival Pugino.
Tá bom, e está todo mundo vivo, então são boas. Né, que a gente possa estar reunido daqui a mais 13, então, aí também. Né?
Deputado Luiz Augusto Lara, muito obrigado pela.
Declino da tua indicação para candidato.
Não, nem falamos da Assembleia.
Tem mais 350 dias. É hoje a coisa. A boa do programa é ouvir aqui Dr. Thompson Flores, querido amigo Fogaça, Raul Ponte.
Obrigado pela gentileza, pela presença aí, alguma questão.
Obrigado.
Que eu não coloquei.
Não, querido, um feliz ano novo a todos, muita saúde, muita paz e que a gente consiga reerguer o nosso estado e o nosso país.
Uhum. Senador José Fogaça, sempre é muito bom tê-lo aí conosco, muito obrigado pela gentileza. Vou pedir para o senhor venha também, se for possível, né? À noite, às 9 da noite, aí sempre. Nós vamos. É sempre importante, dentro desse processo que nós estamos vivendo agora, escutar pessoas experientes, né? Importante. Muito obrigado pela gentileza, pela presença. Alguma questão que eu não coloquei?
Eu apenas agradeço a oportunidade, a honra de estar aqui com o presidente da Assembleia, Luiz Augusto Lara. O nosso ex-presidente do Tribunal Regional Federal, desembargador Thompson Flores, que continua judicando, atuando no tribunal, e o deputado Raul Ponte, que é da minha geração, aí, somos da mesma época, caminhamos por linhas diferentes, mas nos respeitamos e nos admiramos, creio. Enfim, a oportunidade de ouro de poder se dar uma contribuição para esse país que precisa mudar e que está em processo de mudança.
Obrigado, José Fogaça. Desembargador Thompson Flores, muito obrigado pela presença, prazer sempre recebê-lo aqui. Uma questão que eu não coloquei.
Eu agradeço primeiro o privilégio de ter podido comparecer juntamente com tão importantes personalidades do mundo político, o senador Fogaça, deputado Raul Ponte, deputado Lara, que está fazendo um belo trabalho na presidência, chefiando um poder, e cumprimentar principalmente a você.
Obrigado.
Pelo trabalho que tem feito ao longo desses 13 anos, né? Mais de 13 anos, pela iniciativa que teve. Hoje, inclusive, de manhã, teve um novo programa do nosso Diego
Casagrande
e o César Cidade. Quero fazer um registro cumprimentando os dois eminentes jornalistas. E a Band está de parabéns. E mais renovo a você o meu especial agradecimento dessa oportunidade. Eu aprendi muito aqui. E isso que é o mais importante. Nós temos que ter a humildade do conhecimento. Né? E jamais a pretensão ao conhecimento. E nessa humildade eu posso lhe dizer que aprendi muito aqui. Muito obrigado.
Os grandes homens que eu conheci na minha vida, todos eles têm dentro do seu DNA que nós acabamos de ouvir agora. A humildade. Né? Ninguém chega no topo. A humildade do desembargador Thompson Flores.
Só tem humildade quem tem sabedoria.
É verdade. Obrigado, José Fogaça, desembargador Thompson Flores, Luiz Augusto Lara, Raul Ponte. O sinal da Band marcou 4 horas. Está chegando aqui o Osíris Marins com... Chegando Osíris Marins com o tempo real. 31 graus a temperatura. Voltamos com o Bastidores no Poder amanhã às 2 da tarde e logo mais às 9 da noite com o repórter Bandeirantes. Vou pedir desculpa aos nossos ouvintes aqui, porque eu não consegui atender as mensagens hoje. Um abraço. Voltamos às 2 da tarde desta terça-feira e logo mais às 9 da noite com o repórter Bandeirantes. Vem aí Tempo Real com Osíris Marins.
Lendas do Rádio. Saião Lobato, gaúcho de Camaquã, era conhecido no rádio como o Magrinho Elétrico. Fez muito sucesso aqui na Rádio Difusora Bandeirantes. Nos anos 80, Saião apresentava um programa que tinha vários quadros. O principal deles era Não Diga Não.
A ideia veio de uma viagem que um compadre meu só me dizia não. Não, Saião, não dá. Não, Saião. Eu digo, mas calma, tu só diz não já. Para. Então eu criei o seguinte. Tem que falar comigo 2 minutos sem dizer não. É tão fácil, né? Pode falar o que tu quiseres, porque jamais tudo pode falar. Tu só não pode dizer não. E não pode ficar pensando. Tem que ser um diálogo, entende? Um ping-pong.
Saião Lobato, uma lenda do rádio. Uma lenda da Rádio Bandeirantes. 27 de outubro de 1934, 27 de outubro de 2019. Rádio Bandeirantes, 85 anos no ar.
Alô, galera. Aqui quem fala é Rogério Forcolém, sou apresentador do Brasil Urgente, Rio Grande do Sul. De segunda a sexta, a gente tem um encontro marcado com muita notícia, prestação de serviço, Brasil Urgente, Rio Grande do Sul. Comigo, Rogério Forcolém e a nossa maravilhosa equipe de jornalismo da TV Band Rio Grande do Sul. De segunda a sexta, às 16h, eu espero você.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.